Verdade, o exercício daquilo que é mais profundo, que é nosso. Aquilo que, em geral, é feito de maneira reservada, de maneira atenta, cuidadosa. Algo que é caro, algo que diz respeito à parte da essência da pessoa. Geralmente, essa intimidade está longe do palco social. Longe do exercício coletivo. É mais um trabalho individual, da pessoa com ela mesma. Alguns utilizam como reparação, alguns utilizam como inspiração, como aprofundamento e como outros fatores. Mas isso varia conforme a historicidade, conforme o modo de ser da pessoa. O que encontramos no consultório. Hoje temos vários colegas de várias áreas trabalhando isso, né? Aqui nesse estudo temos psiquiatras, psicanalistas, filósofos clínicos, pedagogos e outros colegas de outras áreas. Vejam, algumas pessoas, por exemplo, elas exercem a intimidade delas somente quando encontram um outro. Elas precisam deste outro para poderem exercer suas intimidades. Aquilo que elas, quando estão sozinhas, não conseguem falar, considerar com elas mesmas, quando encontram alguém, conseguem, causando surpresa a outros, né? Que encaram isso às vezes como coragem ou como falta de discernimento. Como pode falar coisas tão íntimas, tão pessoais com outros? Era mais usual que conversasse com ela mesma. No entanto, alguns funcionam assim. Outros perderam a noção do espaço coletivo público para o espaço íntimo privado. E por não saberem bem essas diferenciações, numa época de mídias sociais e outras coisas, acabam expondo elementos que depois eles mesmos, em alguns casos, se surpreendem. E há muitas outras variações. Seja como for, o uso, o exercício da intimidade, ainda que não possa ser uma recomendação geral para todos, mas para muitos é quase um imperativo. Para muitos que não têm ideia sequer do que possa surtir de benefício o exercício de uma intimidade genuína, muitos colocam a perder todo o manancial, toda a riqueza que há nisso. Em várias considerações, em várias teorias, vocês encontram a recomendação da vivência da intimidade. Nós encontramos na Bíblia isso, por exemplo, quanto às orações, quando a pessoa for orar, que vá para dentro do seu quarto e que faça suas orações. Há vários motivos para isso. Mas também há muitas recomendações para que a oração possa ser feita em céu aberto diante dos outros. A intimidade, em muitos casos, não é excludente, em alguns casos, sim. O que há nela? Nosso trabalho hoje diz respeito ao exercício da intimidade como fruto e como aprofundamento da amorosidade, da graça. Há muitos registros sobre isso. Entre outros benefícios, algumas pessoas que assim fazem logo descobrem que se restabelecem. Nem tinham ideia de que através de algo assim poderiam se restabelecer. Muitos pacificam seus corações, suas vidas, e não sabiam que era por esse caminho que poderiam fazer isso. Quais são os indícios que nos dão a ideia de que este caminho poderia ser assim? Lembrem, estamos no espaço da filosofia clínica. Não tenho como universalizar e dizer que isso é assim para todos. Para algumas pessoas, o exercício da intimidade é uma tortura. Eles evitam solenemente isso. Ocupam suas vidas com ruídos, com pessoas, com festas, com sociedades, não suportam a ideia de ficarem eles com eles mesmos. Chamam isso de solidão, falta, angústia. Não é com eles. Para outros, isso é diferente. Então, sempre o respeito ao modo de ser de cada um, à maneira de ser de cada um. Vamos agora à apresentação do que utilizaremos aqui. Primeiro, o filme. Alguns dos senhores, talvez por aptidão, ou porque receberam de presente, ou porque gostam da literatura do horror, do suspense, já tenham lido Stephen King, um dos maiores escritores, roteiristas, autores da nossa época, sobre histórias de horror, de terror. Pois é, a partir de um longo texto dele, texto de aproximadamente 90 páginas, que este cineasta, o Mike Flanagan, resolveu. E Mike Flanagan também é um autor, um cineasta conhecido por fazer obras assim. E já filmou outras histórias do King, Stephen King. Ele tomou essa história e causou uma surpresa muito grande ao meio cinematográfico e ao meio intelectual. Esperavam que a obra dissesse respeito ao que eles usualmente fazem, mas não é nada disso. É uma obra de outro estilo, de outro momento e com passagens que provavelmente marcarão a história do cinema. Há pelo menos uma passagem neste filme, vocês verão, que mostra que provavelmente em todas as redes, em todas as mídias, terá um efeito viral e será comemorado por muito tempo na história do cinema como um dos momentos mais inspirados dos filmes desde seu acontecimento cinematográfico, de sua origem. Muito bonita a cena. Este filme se chama A Vida de Chuck. Ele é todo contado por retroações, de trás para frente. Há um propósito nisso, como vocês verão, em três grandes partições. Aqui, por questão de tempo, nós o veremos editado. Então, não com 2 horas de duração, em cerca de 45 minutos. Em edições que permitem a compreensão da obra e o aprofundamento dentro do tema que estamos propondo. Eu tenho muitas anotações sobre isso, mas nós veremos aos poucos à medida que aprofundarmos os elementos. Os autores com os quais nós trabalharemos, os livros que aprofundarão os trabalhos, trazem algumas alegorias, algumas reflexões filosóficas muito bonitas. Por exemplo, a do Luiz Vilela, um trecho maravilhoso chamado, um conto dele chamado O Violino. Luiz Vilela é muito conhecido do público gaúcho, também um dos nossos maiores poetas latinos-americanos, um dos nossos mais queridos escritores, o mexicano Octavio Paz. Veremos o ramo, o vento. Também estudaremos uma crônica contemporânea sobre transcendência. Quando as coisas desacontecem, é o título desta obra de Alessandra Roscoe. E por último, o escritor, poeta chileno, um dos homens que renovou a literatura latino-americana, que é Nicanor Parra. Já estudamos uma outra obra dele. Hoje veremos Diversos de Salão, uma obra de 1962, muito bonita, deste autor. Vamos então agora diretamente ao estudo do filme, A Vida de Chuck. Chuck é o apelido, não é? A alcunha de Charles, que é um homem de 39 anos. Ele está morrendo. Ele tem um tumor no cérebro. Está morrendo. E o filme começa pelo final. Vai recuando até a infância dele. O que nós veremos do final é uma metáfora baseada no que hoje nós conhecemos em neurofisiologia, em neurociência, em alguns estudos sobre transcendência e muitos desses estudos. Isso é o que nós veremos agora no, nessa metáfora. Por várias razões, quando um organismo está em seus últimos momentos, alguns descrevem experiência de pós-morte, não é? Aquele fio luminoso em direção a algum lugar distante. Outros têm a experiência subjetiva de deslocamento, eles afirmam que viram o próprio corpo, viram o ambiente. Algumas pessoas fazem outras referências, outras analogias, outras coisas. Alguns filósofos, como Berkeley, trabalharam essa questão. Berkeley disse: quando morrermos, morre tudo, terminou tudo. Pelo menos para nós, será assim. Aí virão outras coisas. Quais coisas? Bem, aí depende de uma série de considerações, questões e outros elementos. Quando Charles, aos 39 anos, está morrendo, o que acontece? O mundo ao redor dele está deixando de existir também. E o filme começa desta forma. Só que não é Charles quem vai nos contar isso. É um professor. Um professor que aparece ali. Quem é este professor? Vamos iniciar a obra e vamos aos poucos pontuar e aprofundar isso. Lembrando o tema para o qual esta obra e os livros estão dizendo respeito, que é a intimidade.
Very well, then I contradict myself. I am large. I contain multitudes. What is it? Clearly something more interesting than Whitman.
California, there was another earthquake. A huge chunk's gone from Santa Barbara to Fresno.
It's fucking crazy.
Into the ocean, just like
All
that.
right, all right. Settle down. Got no connection. Anybody else have one?
Ordinarily, Marty would have driven home by way of the turnpike bypass, but that wasn't possible.
As a gleam of light in the darkness.
Yes, 39 great years.
Oh, you saw that weird billboard?
No, it was an ad on the radio, that that NPR show I was telling you about.
Look, they're running ads on NPR. It really is the end of the world.
Tell me, how does Chuck Krantz write this kind of coverage? Looks like an accountant. I've never heard of him. Use an old photo, too, I guess.
And the guy barely looks 40 at all, let alone 40 years on the job.
The world is full of mystery.
Ship on a stick.
We'd like to say thank you to Charles Krantz for 39 great years. Thanks, Chuck.
A obra inteira está repleta de encartes. A pessoa que, depois de observar pela primeira vez o filme, retornar a ele, encontrará sentido em passagens que, à primeira vista, passaram sem menor conhecimento. É parte da graça da obra. Ah, enquanto ele falava com a mulher que ele ama ao telefone, vocês viram que ele caminhou pela casa, o professor Marty, e ele para diante de uma escada junto a um corredor. Essa escada leva até uma porta e há um cadeado na porta. Esta citação retornará. Nós a veremos depois com uma explicação que vai justificar várias pontes neste enredo. Este homem, este professor Marty, é uma espécie de consciência de Charles. É a parte de Charles que anuncia que ele está morrendo. Enquanto nós acompanhamos tudo isso, Charles já está no hospital. Está nos seus últimos segundos. Está se despedindo do mundo. Numa cama, com sua esposa ao lado, sentada. Uma esposa que ele amou a vida inteira muito. E isso que estamos acompanhando é o desligar da mente, da alma, do coração, da corporeidade, disso que nós estabelecemos, cabeça, tronco, membros. O cérebro começa a construir histórias, sistema nervoso faz simulações, desliga partes do corpo gradativamente, algo já muito estudado desde a medicina, neurofisiologia, parte da neurociência, de como esses eventos começam a ocorrer. Há devaneios, há construções utópicas, há elementos que conversam com isso que nós denominamos de realidade. Aqui, o autor nos mostra como provavelmente foi para este homem chamado Charles. Uma espécie de consciência mostra, então, o desligar. Há um agradecimento público a ele, que era um contador durante a vida, que era uma pessoa que levava uma vida que, para os padrões norte-americanos, poderia ser dito uma vida usual. No entanto, à medida que esse desligamento ocorre, Charles tem uma oportunidade que durante a vida nem sempre pôde usufruir, que é de viver sua intimidade, de estar com ele mesmo. Talvez por segundos, só que a contagem do tempo aqui é outra. Completamente outra. Para aqueles que acham que algo assim é inédito, somente ocorre com uma experiência como esta, que para nós é contundente, não é para grande parte de nós, essa experiência de intimidade é o que muitos descrevem quando a têm. Quando uma pessoa, por qualquer razão, faz parar correria em sua vida. O desabrochar de um cotidiano que muitas vezes só se justifica pela sociedade, pela produção de serviços, pelo consumo, pela produção industrial. Muitas pessoas, quando por várias razões, ou por razões médicas, o médico disse: a senhora, o senhor precisa parar e descansar, ou as coisas piorarão muito, ou porque foi demitido, ou porque está num período, acabou de ir à aposentadoria. Seja qual for a razão, alguns param e têm a oportunidade, e não nem sempre é assim, de viver a própria intimidade. Quando vivem essa própria intimidade, contam coisas como esta consciência que estamos acompanhando em Chuck, que sequer apareceu. Só temos ideia dele pelos outdoors que ocorrem, anúncios de rádio e TV, que é, como disse o professor Morty, muito esquisito. Quem foi esse sujeito? Não é? Por que que estão falando sobre ele agora? É a própria consciência de Charles nos falando disso. Na obra Quando as Coisas Desacontecem, de Alessandra Roscoe, ela nos conta um outro caminho rumo à mesma intimidade. Vejam o caminho que ela escolhe. O que acontece quando com as coisas, quando elas desacontecem? O exercício da intimidade numa época como a nossa, provavelmente, na maioria dos casos, é um desacontecimento. Vai na contramão dos elementos. De você caminhar por uma enseada, respirar o ar da enseada, deixar que o sol banhe a pele, a brisa, enquanto mergulha em sua alma e seu coração. Isso não quer dizer papagaiar pensamento, ideias, ideias recorrentes, preocupações. Isso não é viver a intimidade. Isto é viver o espaço urbano dentro de nós. A intimidade é um contato que a pessoa terá com ela mesma. Alguns nem sabem mais, precisam ser reapresentados. Portanto, um desacontecimento. Então, ela diz: o que acontece com as coisas quando elas desacontecem? Ela mostra uma menina sentada diante de um mar sereno como esse aqui de Florianópolis e coloca na cabeça de Gabriela as ideias acontecem e desacontecem. Ah, por favor. Para Gabriela fica fácil entender isso observando o mar, que a onda, quando desacontece, onda do mar, que o rio, quando desacontece, que questões assim fazem surgir o mar. Vamos traduzir isso para o que estamos trabalhando? O exercício da intimidade faz desaparecer tudo ao redor ou faz aparecer elementos para além daquilo que existe ao redor? Ainda que não possamos universalizar isso, mas o que temos na clínica que muitas pessoas nos trazem, nos contam que o exercício da intimidade, em muitos e muitos casos, é um exercício de nutrição, um exercício de paz, é um exercício de encontro, é um exercício de preenchimento. Não de culpabilidades, de acusações, de nada disso. Mas isso interessaria uma sociedade industrial e de serviços? Que um grande número de pessoas tivesse um tal encontro? Elas sairiam pelas ruas ávidas por consumir, ávidas por ter, ávidas por ser? Será que é assim que aconteceria? A nossa sociedade industrial de serviços, ela tem interesse que um homem, uma mulher, uma criança, um idoso tenha esse encontro com ele mesmo, com ela mesma? Ou, de certa forma, receia esse encontro? Mais adiante, a Gabriela nos diz o que ela entende por desacontecer. O livro traz um painel muito bonito e amplo. Às vezes, desacontecer é simplesmente viver o contrário de algo. Então, se for dia, você viverá, por exemplo, se o contrário disso for a noite, a noite. Outras vezes, não, é uma complementação. E outras vezes, é uma variação. Por exemplo, a semente desacontece para ser planta, para ser flor, para ser frutos. E é uma série de imagens lindas aqui. Depois a Gabriela olha pela janela da casa dela, olhando as nuvens lá fora. A nuvem, quando desacontece, o que ocorre quando a nuvem desacontece? Para a Gabriela. Se outros já respondessem aqui, diriam: quando a nuvem desacontece, ela se desfaz e vemos apenas o azul do céu. Outros dirão: não. Ela vai cobrir as montanhas, formando um lindo cenário painel. Outros dizem outras coisas. Para Gabriela, quando a nuvem desacontece, olha o que ocorre, ela vira chuva. Mas é assim para Gabriela. Para cada um será diferente isso. Ah, o que acontece com o medo? O que ocorre com o medo? Quando o medo desacontece. Para alguns, quando o medo desacontece, ele apenas se atenua, vira uma ligeira ansiedade ou uma breve apreensão. Para outros, quando o medo desacontece, nós temos um outro fator. Vem o amor no seu lugar. Ou vem aquilo que a pessoa de fato gostaria de fazer. Como será no caso da Gabriela? Quando o medo desacontece e tem medo que desacontece, o que acontece é que nós temos a coragem. Olhem como é o mundo da Gabriela. Quando Chuck está morrendo e tem a oportunidade de um contato com ele mesmo, o que ocorre? Diferente de um desacontecimento, ou talvez a própria confirmação dele, o Chuck deixa que a consciência dele assuma a narrativa. Não é ele mais o centro da narrativa. É uma consciência, quase uma consciência hegeliana, que vem e começa a narrar os fatos para ele. Então, um professor, que aliás eles vão se encontrar na obra mais de uma vez, Chuck está caminhando e nós vemos ao fundo este professor Marty dando uma aula. Mais de uma vez eles passarão um pelo outro no ginásio de esportes. Mas por alguma razão, Charles, Chuck, que está morrendo aos 39 anos, se identificou muito com esse professor, que assume então a narrativa da vida e está contando o final, o apagar de todas as luzes. Dizendo para ele: olha, para você, o apagar das luzes é como uma espécie de final do mundo. É algo similar. Para outros, isso será diferente. Para ele, é assim. Vamos retomar o filme e aprofundar. O que acontece com essa consciência que percebe que o mundo literalmente está terminando ao seu redor? O que ela faz? Ela começa a ficar desesperada, tem medo. O que ela faz? Como é que a consciência de Chuck lida com este final, com esta intimidade? Aqui nós teremos vários fatores. Teremos fatores de amorosidade, teremos o fator da graça, da transcendência, mas teremos outros elementos também.
You gotta go listen to me. You gotta go out Route 11 and then hook back on 19. Yeah, there's gonna be plenty of traffic. You gotta go out at least 20 miles. You might make it before lunch. I wouldn't count on it.
What happened?
Giant sinkhole opened up on Market and Main. Man, the thing, it's huge. All the rain probably had something to do with it. Lack of maintenance, maybe more so. We're down in South America, but ain't no honey, honey. Without those little guys, like what's gonna pollinate all the crops we have left? I mean, I can't do that.
Excuse me, one sec.
Yeah, it's cool.
Yeah, Andrea, are you Andrea from Midwest Trust? I'm Felicia Anderson's husband, ex, actually. I think you and Fel know each other. We met at a game night at David's, a few game nights.
Yeah, sure. What do you want? I just had a long walk, and my car is stuck, and the bank is leaning.
Thank you. You okay, sir?
Just taking a rest. I walked downtown to look at the sinkhole and take a few pictures with my phone. Thought one of the local TV stations might be interested, but they all seem to be off the air. Except for pictures of Krantz.
All Krantz all the time. Any idea who he is?
None. I've asked 2 dozen people. At least, nobody knows. Our man Krantz is the Oz of the apocalypse.
Our last meme. Where are you heading?
Harvest Acres. Nice little enclave off the beaten track.
I'm heading there myself.
You can't lie. You know what? I think I'll sit and enjoy the sunset while I wait for the arthritis to settle a bit. You care to join me?
I think I'll go on.
Yes, I understand. Well, it was nice speaking with you, Mr. Anderson.
Agora vamos aprofundar e vamos entrar numa área muito delicada. Stephen King nos mostra algo que é, de certa maneira, delicada e desconfortável para muitos. Numa sociedade na qual vivemos, nos desenvolvemos, muitos só se reconhecem a partir dela e se moldaram a partir dela, uma sociedade de autorreferência, uma sociedade de muitos espelhos, alguém que morre, que está no final e cujo sistema nervoso começa a desligar as várias funções à medida que o organismo finalmente repousa, esta pessoa, nessas lembranças, nessas divagações, vejam o que surge no caso de Chuck. O reconhecimento. Toda a sociedade ao redor dele, uma sociedade que está se desfazendo, como o próprio Chuck o agradece, agradece ao Chuck. Muito obrigado, Chuck, por esses 39 anos maravilhosos. Toda a sociedade, indiscriminadamente, por onde você vai, a validação dele, reconhecimento, o aplauso, tudo que a sociedade dos homens tem oferecido, ali Chuck está tendo. Não adiante. E ele aparece muito bem, parece muito feliz com esses agradecimentos, com esses aplausos, com essas recomendações. Está muito em paz, muito bem com tudo isso. A consciência de Chuck, que está nos contando que tudo isso se passa, como ela faz? Ela observa e questiona, mas o que ele fez? Quem é esse Chuck? Por que está sendo reconhecido? Vejam, não está criticando, dizendo que não merece ou qualquer outra coisa. Está apenas querendo entender o que faz com que seja assim, enquanto tudo desaparece. Eis aqui um diálogo filosófico muito profundo que Stephen King, nesta obra, propõe. E que este cineasta nos traz. Não é? Um paradoxo, uma ironia completa para os nossos dias. Pois essa consciência de Chuck, muito diferente de investir nisso e de estar com este aplauso, faz algo completamente diferente. Procura a intimidade. Qual intimidade está procurando? Está procurando a ex-mulher que ele ama e é com quem ele quer estar. E para ir até ela, ele precisa se despojar de tudo. Podem ver, ele deixou a casa dele, deixou o trabalho dele, deixou o automóvel dele, ícones da sociedade norte-americana, tudo para trás. E vai a pé para lá. No caminho, Continua? Sistema de autorreferências. Muito obrigado, Chuck. Painéis, muros pichados dizendo que amam Chuck. Esse aplauso no vazio, numa sociedade que se dilui completamente. O Nicanor Parra, por outras linhas muito diferentes dessa, propõe que não é preciso estar morrendo aos 39 anos com um tumor, não é preciso pregar o final do mundo, nem o desfazer das coisas, nem qualquer coisa dessa forma. Ele propõe um despir-se em vida. Como é esse despir-se em vida para poder acessar a própria intimidade? Vejam como ele propõe, como ele faz isso numa obra de 1962. Faço chegar meus melhores desejos. Vou mudar os nomes de algumas coisas. Minha posição é esta: o poeta não cumpre sua palavra se não muda o nome das coisas. Então vejam, os nomes não foram dados por nós. Os nomes chegaram a nós por elementos otáficos, por elementos de contexto, né? Nós assumimos. E o Nicanor Parra diz: não, espere um pouquinho. Deixa eu chamar como as coisas são para mim. Deixa eu exercer essa intimidade, ao menos comigo. Por que motivo o sol continuará se chamando sol? Peço que se chame gatuno, aquele das botas de 40 léguas. Meus sapatos parecem ataúdes? Saibam vocês que de hoje em diante os sapatos se chamam ataúdes. Comunique-se, anote-se, publique-se, que os sapatos mudaram de nome. De agora em diante se chamam ataúdes. Ele sabe que nós não adotaremos isso, mas ele adota isso. Isso é assim na intimidade dele. Ele olha para um sapato e pensa: puxa, mas parece um ataúde. O nome disso deveria ser ataúde. Outros, que falam, por exemplo, o alemão, usarão neologismos, construirão novos termos. Não trocarão apenas palavras, construirão palavras. Observe um exercício da intimidade, o reconhecimento dela, a aproximação dela. Aproximar-se e viver a intimidade não significa destituir o que é dos outros, tomar o que é deles, gerar conflitos, querer revolução. Não é nada disso. É um exercício amoroso de estar com aquilo que nos é muito próximos, que habita o nosso modo de ser, nossa poesia de ser, de maneira tranquila, pacífica. Ainda que alguns prefiram fazer isso aos gritos, quebrando coisas, talvez isso só vá afastá-los ainda mais e vá fazer com que eles, então, apresentem aqui objeções à própria intimidade. Mas ele dá outros exemplos. Parra escreve: um casal de recém-casados. Eles param, os dois, diante de uma tumba. Ela se veste de branco rigoroso. Para ver sem ser visto, eu me escondo atrás de uma coluna. E observo: enquanto a noiva triste desbasta a tumba do próprio pai, o galã imperfeito se dedica a ler uma revista. Não está nem aí, não é? O galã imperfeito. Vejam como ele exerce a intimidade dele, confidenciando em versos que ele vai se esconder para poder ver uma cena como esta. Está entrando nas próprias intimidades. Entrar na própria intimidade, reconhecer-se, desvelar-se, compreender-se em parte, mas viver esses elementos. É isso que a nossa sociedade propõe a nós, ou ela propõe protocolos prontos? Você quer o nome de algo? Está aqui. Você quer compreender algo? Está aqui. Compreensão disso. Ah, você quer aprofundar? Você quer Saber como tal coisa funciona? Explicamos, funciona assim. Onde está o espaço da intimidade? Onde está esse espaço? Nesta obra, Stephen King surpreende também por outros aspectos. Ele traz a figura de um, talvez, um dos pensadores mais queridos, mais profundos e mais citados na América do Norte, que é Walt Whitman. E, em especial, há várias citações, vocês verão em outros momentos do filme. Contenho multidões. Contenho multidões. Mas eu contenho multidões junto da minha intimidade? Elas farão parte disso? Ele não vai responder. Não nos dará essa opinião. Nós é que teremos que acompanhar. Mas o fato é que Chuck agora está a poucos segundos de realmente morrer. As últimas luzes serão desligadas. No filme nós já vemos isso que anoiteceu, vocês repararam, não é? Já é noite agora. E já há poucas coisas mais a desligar. Este professor Marty, que é a consciência de Chuck, está caminhando para algum lugar. Um lugar que para ele é o próprio cerne, é o próprio centro de todo o elemento que lhe diz respeito. Não é um espaço público, é um espaço muito íntimo. Vamos ver estes últimos momentos da vida de Chuck.
It's too dark for skating without streetlights.
Is everything gonna be okay?
Sure it is.
I think it's everywhere. I think it's almost. Yeah, I think it's almost.
It's the brightest I've ever seen the stars. Just look at that. There's Aquila, the eagle. There's Cygnus, the swan.
And there's the North Star. Did you just see that?
There goes Mars.
I'm scared.
39 years.
Great years.
Na obra Quando as Coisas Desacontecem, de Alessandro Rosco, ela tem uma parte que trata disso que acabamos de ver. Quando o escuro desacontece, que é o que vimos ao final, o desacontecimento do escuro. Ela diz: o escuro que desacontece, como faiscar de vagalume, faz, e há tempo que desacontece, para se ter memória. Chuck, à medida que desacontecia o que dava passagem à sua parte de sua intimidade, que era vivida como? Por sua consciência, que ignorou esses agradecimentos públicos, que ignorou todos esses aplausos, essas coisas, para de fato viver um outro elemento muito diferente na vida de Chuck. Não sei se melhor, pior, mas sim diferente.